Este programa tem o apoio da Shamir Optical. Visão perfeita, toque pessoal.
A miopia infantil pode ser gerida. A Shamir lançou as lentes Shamir Optimi, que promovem uma visão completa para deixar as crianças mais felizes. As lentes Shamir que gerem a progressão da miopia são super resistentes, estéticas e muito confortáveis. Com as lentes Shamir Optimi, melhora o bem-estar da sua criança. Saiba mais em shamir.pt.
O ouvinte partilhou um desabafo nas redes sociais sobre o primeiro ano de vida do filho. É isso que nos vai ocupar na edição de hoje do Porque Sim Não É Resposta. Comigo, Ana Filipa Rosa, com o Ricardo Conceição e também com o Eduardo Sá, claro. Bem-vindos.
Olá.
Olá, Ana Filipa. Olá, Ricardo.
Eduardo, este ouvinte partilhava a acompanhar a fotografia do filho. Escrevia a Tatiana Carmelo Lopes: aos 9 meses são poucos os amigos e familiares que te conhecem. Tens o amor de todos, mas não tens o colo. Eu repito para mim, para me convencer que tudo isto não te afetará por seres tão pequenino. Escrevi esta nossa ouvinte, partilhou connosco esta publicação e faz um pedido, Eduardo. Pode dar uma palavrinha aos corações pequeninos das mamãs? Eu confio muito nas suas palavras e estou a precisar. Tatiana, obrigada pela partilha. Eduardo, vamos lá, essa palavra de conforto.
Ana Filipa, em primeiro lugar, quem é que disse que os corações das mães são pequeninos? Ora, essa... Não, são imensos, são enormes, são a perder de vista. Mas eu percebo que as mães e os pais fiquem de coração muito apertado, porque é um tempo muito esquisito. É um tempo onde... muitas vezes os bebés nascem sem a presença do pai, o que é de uma injustiça absolutamente sem fim para as mães, onde algumas consultas de obstetrícia se fazem sem a presença do pai, que é uma coisa que não tem pés nem cabeça, sobretudo quando depois nós observamos os ajuntamentos de pessoas na Praia do Norte e outras coisas do género, por mais que sejam instituições de saúde e nós percebamos que tenha de haver cuidados, onde muitas vezes os avós não podem fazer aquilo que os avós tão bem fazem, que é mimar e mimar e mimar e mimar, porque de repente parece que tem que haver um cordão sanitário à volta de um bebê, e portanto eu percebo que haja cuidados e são razoáveis, aliás, mas eu acho que nós não podemos levar os cuidados tão longe, porque de repente nós estamos a condicionar de facto o desenvolvimento saudável de uma criança. Uma criança precisa de sentir vários colos para se sentir aconchegada. Os colos dão até tonicidade às crianças e ajudam-nas a serem mais seguras delas próprias e até seguras das pernas e tudo mais, ali à medida que vão ganhando equilíbrio e depois movimento. E portanto, nessas circunstâncias, eu percebo que a pandemia marcou e vai continuar a marcar a nossa relação com realidades muito diferentes. Os nossos filhos vão ter condicionantes significativas se nós não tivermos cuidado, mas, por favor, não percam de vista que os bebés precisam de todo o acolhimento indispensável e, portanto... Bom, as pessoas têm tantos cuidados, mas não exagerem nos cuidados em relação aos bebés, porque senão as mães que têm de facto um coração a perder de vista ficam de coração pequenino e é tudo aquilo que as mães não podem ter para o bem delas, mas sobretudo para o bem dos bebés.
Mas estes bebés de 2020, Eduardo, correm o risco de ser diferentes dos bebés de 2019? Num futuro, quando tiverem 20 anos ou 30, vão ser pessoas menos afetuosas? Isto tem alguma razão, faz algum sentido ou não?
Ricardo, se nós alargarmos a noção de bebés a uma noção que as mães tanto gostam, porque para uma mãe um primeiro filho com 4 anos é obviamente um bebê.
Alguns com 40.
Para isto é uma verdade.
Mas é mesmo. Ricardo, vai ter condicionantes, e isso a mim preocupa-me, cada vez mais banal os pais dizerem que os filhos entram em pânico quando veem um estranho aproximar-se e, em vez de serem aqueles movimentos típicos das mães há 7 meses atrás, dá um beijinho, de repente temos as crianças entre o medo e até um esgar de repugnância, que é uma coisa que não tem sentido. E, portanto, de facto, nós queremos muito passar a ideia, e passamos tantas vezes, Ricardo, as crianças aguentam tudo e elas passam pelas coisas e as faturas não se fazem sentir, porque de facto as crianças brincam e riem e fazem de conta, mas tudo isto tem de facto custos. E portanto não se trata de dizer que são menos afetuosas, mas é evidente que um bebê ganha se tiver meia dúzia de olhares familiares muito presente, e muito presente significa a tocarem-lhe, a interagirem um bocadinho em cima dele, porque os bebés ainda por cima não veem tão bem assim. Nós precisamos de nos chegar ali a 15, 20 centímetros da cara deles para eles nos focarem como deve ser. E, portanto, e nós não podemos falar para eles de máscara, porque de repente é como se as imagens ficassem cortadas e tudo parecesse tão estranho que eles passam-se a assustar de coisas que em condições normais jamais se assustaria. E portanto nós temos que ter cuidados, mas nós não podemos levar esses cuidados a ponto de condicionar as interações das crianças por uma razão simples. Esta mãe põe uma questão, mas é uma questão sensata, porque se nós vamos pôr as pessoas importantes da vida de uma criança pequenininha a interagir de máscara e longe e a não tocar, nós estamos a criar nesta criança uma relação quase assustadiça com as pessoas da família, e uma criança que tem relações assustadiças com quem é familiar, por maioria de razão, tem relações assustadiças com estranhos e, portanto, pode condicionar, sim. E nós temos que ter essa noção para evitarmos custos maiores do que este tempo tão estranho já acaba por ter para todos.
Eduardo, isso que acabou de dizer é muito interessante, até porque, e agora vou partilhar aqui uma história, há uns dias esteve cá o filho de um colega nosso, um miúdo muito, muito pequeno, e instintivamente eu tirei a máscara para que o miúdo pudesse ver a minha cara. O que o Eduardo está... Mas com distância, e não falei. Isso... é algo que devemos fazer, é algo que devemos, para que as crianças possam ver a nossa cara, porque realmente tapados, com a boca tapada, só nos veem os olhos e se calhar não nos conseguem ler tão bem, não é?
Olha, Ricardo Conceição, por muitas destas que eu gosto de ser.
E eu de si, Eduardo, e da Ana Filipa também.
Ai, que bonito agora.
Estamos todos uns dos outros.
Mas sabe que é tão verdade isso? Porque as crianças estão sempre a casar aquilo que sentem na nossa boca com aquilo que veem nos nossos olhos. Às vezes é mesmo aquilo que sentem com a nossa boca, ou seja, elas podem não perceber milimetricamente as palavras que nós utilizamos. Podem até pensar, ui, que palavras caras, mas elas são particularmente intuitivas à entoação, ao lado aconchegante da nossa fala ou ao lado mais esganiçado e cheio de arestas, e elas estão sempre a casar isso. E, portanto, aquilo que o Ricardo fez de uma forma simplesmente intuitiva, mas sábia, foi aquilo que nós temos que fazer com as crianças pequeninas, sob pena de andarmos a protegê-las de um vírus e criarmos-lhe outro muito mais significativo e muito mais destrutivo, que é um vírus de desconfiança em relação a quem é estranho, quando no fundo o que nós mais queremos é que elas aprendam a ler os olhos e a boca ao mesmo tempo, e isso não há como nas relações familiares, nas relações de amizade ou até nos jardins de infância, quando há berçários e infantários de mais pequeninos, porque, de facto, se for assim, nós estamos a criar aqui tanto ruído na sabedoria que estas crianças vão acumulando, que a determinada altura elas passam a vida a fugir daquilo que será o seu património indispensável para crescer. Não pode ser.
E Eduardo, já que estamos numa de partilhar histórias, eu estava a ouvi-lo falar há pouco da criança que estranhou a aproximação de um estranho. Partilhava comigo uma amiga minha no outro dia que levou o bebê pela primeira vez à rua e que a criança chorou bastante quando sentiu o vento pela primeira vez, porque estava há tanto tempo em casa que nunca tinha sentido o vento. Sim. Falávamos dos custos que tudo isto terá. Terá custos, efetivamente, não sabemos se calhar ainda a dimensão, mas há sempre também aqui uma certa culpa associada, e eu acho que esta partilha desta nossa ouvinte demonstra isso também. Há sempre uma culpa associada a tudo isto. As mães que se vão questionando, será que estou a fazer a coisa certa? Será que colocá-los em casa em vez de os deixar ir à escola está certo, quando eles são muito pequeninos ainda, por exemplo, sair à rua com mais frequência? Portanto, isso é certo, não é? A culpa estará sempre lá.
Ana Filipa, mais ou menos. Eu gosto muito quando as mães dizem isso com muito mais claridade do que propriamente os pais. Eu gosto muito quando as mães, com um sorriso, às vezes matreiro, mas sobretudo humilde, costumam perguntar-me: será que eu estou a fazer bem ou será que eu estou a fazer mal? E o será que eu estou a fazer bem ou mal vai acompanhar-nos durante a vida toda de pais. Não é bem uma culpa, mas é quando nós nos chamamos a nós próprios à responsabilidade e nos pomos em questão. Magnífico. É claro que depois nós temos sempre esta ideia que somos os legítimos representantes de Deus na Terra e, portanto, tudo o que acontece aos nossos filhos, nem que seja o diabo de uma constipação, é responsabilidade nossa. Mas eu acho muito importante que os pais, no meio de toda a sua imensa sensatez, tenham todas as regras que devem ter. Mas, por favor, não levem as regras longe demais quando se trata de crianças muito pequeninas, porque na ânsia de as protegerem, estão a criar uma espécie de imunodeficiência adquirida que tem a ver com a ausência destas experiências de senso comum, como, por exemplo, a experiência de vento. Eu lembro-me que em muitos momentos, quando as mães que tinham bebés pequeninos eram presas, os bebés eram presos com as mães. E lembro-me que havia um ou outro diretor de prisões que entendiam que estas crianças estavam presas. E a mim já me chocava ouvir, como eu ouvi, crianças de 4 anos perguntarem à mãe se podiam sair de precária. Mas eu perdi a conta às crianças que, quando saíam da cela com a mãe, tinham fotofobia, porque não estavam habituadas à luz do sol. E, portanto, se isto todos nós, no nosso bom senso, dizemos, mas como é que pode ser possível, por favor, dentro do que é razoável, que não levemos a proteção das crianças pequenininhas longe demais, porque, no fundo, nós estamos a criar tantos pequenos problemas juntos que nós não ganhamos com isso. Estamos a protegê-las de um vírus e estamos-lhes a trazer uma mão cheia de outros. E, portanto, eu acho ótimo, só temos que estar imensamente agradecidos por ter ouvintes destes, que ainda por cima não são ouvintes, são companheiros de viagem que nos trazem as suas questões e que nos ajudam a pensar, porque, evidentemente, eu percebo que esta mãe diga assim: bom, o meu coração é imenso, por favor, não me obrigue a andar de coração apertadinho, porque isso é tudo aquilo que uma mãe, como deve ser, não pode ter. E eu acho que esta nossa ouvinte, esta nossa preciosa ouvinte, tem toda a razão.
Espero que o coração da Tatiana Carmo Lopes esteja mais tranquilo agora, depois desta conversa, porque senão a resposta acontece de segunda a sexta-feira, e amanhã cá estaremos. Ricardo e Eduardo, obrigada.
Até amanhã.
Até amanhã. Um abraço.
Olá, eu sou a Ana Filipa Rosa. Obrigada por ouvir este podcast. Se gostou, pode sempre partilhá-lo com alguém e ouvir a Rádio Observador. Estamos online, mas também no FM. Na Grande Lisboa em 98.7 e no Grande Porto em 98.4. Obrigada.
Este programa tem o apoio da Shamir Optical. Visão perfeita, toque pessoal.